Importante é que nós compreendamos a linguagem de Deus e que nós possamos compreender e não acrescentemos nada ao testemunho da Escritura e não retiremos nada. De fato, eu queria nesses dias trazer a bonita foto do Sr. Reagan e Sr. Gorbachev, onde estão na capa da revista Externo, Estrela, e Gorbachev tem a pomba da paz na sua mão, e a pomba da paz tem um ramo, uma folhinha de oliveira no bico, como nos dias de Noé, quando Noé deixou a pomba sair da arca, então ela voltou com esse raminho de oliveira. E o mesmo podemos ver aqui. Talvez eu traga amanhã, como foi nos dias de Noé, assim é agora de novo, em todas as formas e em todos os sentidos. Eu não posso passar para a questão política, porque essa é minha natureza, de fato, minha segunda ou terceira natureza, mas sou grato a Deus porque não durmo sobre, não fico dormindo sobre essas coisas, mas estou a par de tudo isso. Graças seja ao Senhor por sua palavra. Quantos já foram abençoados? Amém. Quantos se alegram sobre isso, que a palavra de Deus é tão clara como jamais antes, não em parábolas, mas livre e aberta. Livre e abertamente o Senhor fala com todos nós pela graça, para que possamos estar no estado mais atual no reino de Deus. Isto é simplesmente necessário, e para isso Deus concedeu graça. Quando o irmão Rus mencionou Jonathan Paul, o homem que Deus utilizou para sequer tornar conhecido a vivência pentecostal, um homem de Deus. Eu conheço pessoalmente o genro de Jonathan Paul, irmão Viter, e também pessoalmente Largon, o genro de Viter. Eu sou já um antigo. Vocês podem perguntar tudo para mim, seja nas igrejas evangélicas, nas congregações batistas, seja no movimento pentecostal. Eu deveria ir para tal cidade, para a escola bíblica, quando Squire era ensinador bíblico lá. Eu deveria ir para Golden há muitos anos atrás, e não sei aonde ainda mais. Mas Deus tinha um caminho muito diferente comigo. Ele não queria que eu anteriormente levasse todas as coisas para dentro de mim. Ele queria que o meu coração ficasse vazio e então, para então poder ser preenchido. E quão grato eu sou por isso. Houve tempos muito difíceis, vocês sabem precisamente, quando, em relação ao irmão qual olhamos até com admiração, e se você quiser portas abertas, então você tem que ir à escola bíblica. E a pressão então é feita e recebe-se então alguns dias para pensar, mas já rapidamente sabe-se, esse não é o teu caminho. Este não é o teu caminho. O caminho de Deus foi muito diferente. E quando naquela época eu ouvi o irmão Branham, eu me lembro com prazer em toda essa semana. Foi a semana mais agradável de reuniões, mais bela que eu já pude ter de uma só vez, de domingo a domingo, que eu pude vivenciar. Eu preguei para Erwin Müller em Karlsruhe, quando sequer havia salão ou uma grande congregação existia, mas cerca de 35 pessoas estavam presentes. Eu também conheço essa história e o progresso em certos sentidos. Então vamos deixar tudo isso de lado e vamos nos alegrar que ninguém pode nos segurar para trás, como está escrito, se, ou o compositor canta, se me seguram, então eu corro embora. Foi o Espírito de Deus que atuou tudo isso em nós. E quando, naquela época, os pregadores fizeram seu julgamento, Deus me colocou o juízo divino no coração. E eu sabia, esse homem não é do diabo, esse homem é um homem de Deus. Porque ninguém poderia fazer as obras que aconteceram lá, a não ser que Deus estivesse com ele. E o que foi? A inveja consumiu a todos, porque não tinham nada para mostrar. E não tinham nada a apresentar. E aqui estava um homem que orava pelos cegos, que haviam nascido cegos. Irmão Strauss, você estava lá quando o professor foi... Estava ali deitado lá na maca, na frente, já marcado pela morte. O irmão Branham disse, a luz está sobre você, e assim por diante. E então ele se levantou e pegou a maca e saiu. Ele já a cruz vermelha já tinha sido levado lá e deixado lá. Você sabe, você estava fazendo parte do comitê, certamente. Sim, sim. Então, nós temos também muitos antigos aqui no nosso meio. Deus abençoe vocês, abençoe a todos nós. Do Evangelho de João, eu desejo ler. E então iremos ainda algumas passagens bíblicas. E então para a ceia do Senhor. Ao Evangelho, do Evangelho de João 1, versículo 16. E eu me alegraria se hoje, se não dormíssemos agora, mas só posteriormente, que aqui agora estivéssemos atentos. Evangelho de João 1. Eu não posso esquecer de agradecer ao meu amado irmão Kupfer por sua fidelidade, pelas traduções e pelo seu sacrifício. O que está ligado com isso, o Deus sabe. Do Evangelho de João 1, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, graça sobre graça. Eu penso que podemos testificar isso em coração. Eu tinha citado, desejo ler, foi de Êxodo. Eu tenho que tomar cuidado porque uma vez eu tenho a Bíblia, a tradução alemã, depois eu leio a inglesa. Em todo caso, está em Êxodo 33, que Deus concedeu o pedido a Moisés e ouviu e mostrou seus caminhos e passou com a sua glória ao largo dele. Em Êxodo 33, versículo 18 está, então ele, Moisés, disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, o Senhor disse, eu farei passar toda a minha beldade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Se Deus, o Senhor, ele deixa passar a sua glória diante dos nossos olhos espirituais e podemos vê-la, então ele nos revela o seu nome. E por isso, o nome Jesus é tão precioso, tão valoroso, se tornou tão precioso. Ele se revelou a nós e esclareceu-nos o seu nome. Então está na última parte do versículo 19: e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E podemos dizer, Ele nos aceitou, Ele deixou, Ele aplicou misericórdia e compaixão. Mas Ele teve que dizer a Moisés, e para isso lerei versículo 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. No Antigo Testamento, Deus, Ele havia virado as costas à humanidade. Primeiramente, o sacrifício, a reconciliação, a redenção teve que acontecer antes de podermos ver a face de Deus. E aqui, ele viu as costas, mas ele viu Deus, o Senhor. O Senhor não é um mito, Ele é uma pessoa. Vocês creem tudo isso? Eu creio de todo o coração. Ele caminhou no Jardim do Éden, Ele veio a Abraão, sentou-se e os seus pés foram lavados, e os dois anjos foram para Sodoma, e o Senhor ficou com Abraão. Gênesis 18, versículo 17, está escrito. Então o Senhor disse, como eu posso ocultar diante de Abraão o que tenho a fazer? Sim, o Senhor, Ele se revelou ao seu servo profeta de formas diferentes. E então, Ele se tornou ser humano como filho nascido para fazer o começo para a filiação. E então, agora, nós temos, recebemos a introdução na filiação e Ele colocou o Espírito do Seu Filho nos nossos corações para que possamos dizer, Abba, Pai. Se aqui quiséssemos pegar do Evangelho, então precisaríamos muito tempo para isso. Eu creio que Deus nos ajuda e nós adiante passamos de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento iremos. Mas também a parte prática que nós, da pregação de irmão Branham e também das reuniões seguintes, o que nós ouvimos, nós não queremos ficar, tirar atenção disso. Tem que chegar, ter chegado o tempo quando palavra e o caminhar estão de acordo, quando a vida está de acordo com o testemunho. A palavra e a congregação se tornam um e entram no mesmo passo do qual o irmão Branham viu que alguns saíram do passo e, infelizmente, ele viu damas lá que pareciam europeias. Ele menciona dois países e alguém pode dizer, mas ele não mencionou a nós. Então tudo esteja em ordem. Quem conhece a pregação e quem sabe o que ele disse lá, não vamos fazer, senão há pessoas que novamente farão uma coisa disso. Não vamos fazer nada disso, mas vamos aprender a lição que tem que ser aprendida de lá. Se Deus mostra uma coisa, se ele viu, se ele disse a dama parece uma mulher da Suíça ou da Alemanha, isso não importa. Todos nós fomos mencionados, todos fomos pensados e todos temos que nos preocupar de entrarmos no mesmo passo com Deus. E não dizer, o nosso país, ele não mencionou lá, então, não temos, então nós precisamos muito mais até. Em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 6, está o seguinte texto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância, a vossa honra. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que palavra maravilhosa. Então as nossas irmãs jamais de idade podem pensar no tempo, lembrar do tempo, quando se ainda assava o pão e deixar um restinho do pão e era fermentado e ele cuidava para que o próximo pão podia ser assado e então a massa, então, podia se estofar. Nós vimos isso muitas vezes. E eu conheço ainda o tempo quando os pães eram empurrados no forno e, então, retirados. Mas agora, não devemos passar uma coisa um para o outro. Nós devemos deixar, tirar o velho fermento. O que já dissemos, muitas vezes, pessoas vêm de diversas denominações, saíram de diversas denominações, mas levaram junto o fermento velho. Posso perguntar quem de fato está pronto para jogar fora plenamente o fermento velho para fora da casa, do coração, jogar para fora. Mas antes de vocês falarem amém ou sim, eu tenho que perguntar se vocês sabem o que é fermento velho. O que Jesus disse? Cuidai-vos do fermento dos escribas e fariseus. E eles pensavam comigo mesmo, mas que coisa, então ele está falando do pão, então ele diz de repente, eu não falei a voz do pão natural, mas da doutrina dos escribas e fariseus. Às vezes, tem que se primeiro colocar, pegar a coisa, as pessoas com o nariz e tocar a coisa para que saibam que está lá. Todas as doutrinas que não são bíblicas, não estão concordando com a mensagem, com a palavra, nós temos que colocar para fora. E quem está pronto para isso? Todos. De outra forma, não é possível. Não há uma massa doce da verdade se o fermento velho for adicionado. Quem, a partir de hoje, segurará a boca sobre coisas de ensinamento e, de fato, deixar para a pregação e não se exaltar, julgar a coisas que somente foram deixados para a pregação. E vocês, irmãs, também estão prontas para isso? Naturalmente, todos nós. Não há outra forma. Nós todos temos que falar uma língua. E também isso está escrito na Bíblia, que não devemos passar além da Escritura, mas temos que ficar dentro da Escritura. Nós queremos, nós não queremos e podemos entrar em detalhes, mas sempre ressurge que pensamentos antigos que de geração a geração foram deixados tradicionalmente são então pegados, de novo trazidos à tona, e as pessoas são colocadas em perturbação, isso sequer é necessário. Eu creio que chegou o tempo de deixar Deus chegar à palavra e nós todos nos inclinamos debaixo disso e concordamos. Também, sobre aquilo que já foi dito, eu desejo acrescentar algo aí. Se coisas podem ser reparadas, então existe aí também uma forma certa e uma forma errada. Por exemplo, se você foi a um senhor Lehmann e disse: o irmão tal e tal, ele fez isso e aquilo, isso é tal pessoa e de tal forma, então você não pode ir para o irmão XY e dizer: irmão, lá eu disse algo, então vá para o Lehmann, lá para o Lehmann, lá para aquele com quem você falou desse tal irmão, e lá conserte. Lá você volta atrás nisso. Se eu roubei tal pessoa fulano, então eu não posso ir para o cicrano e eu tenho que ir lá onde a coisa tem que ser trazida em ordem. Isso é uma coisa muito bonita. Então, simplesmente vem e diz: sim, irmão. Então, você sabe, eu sei, você sabe, se eu sei ou não sei, isso não resolve o teu problema. Vá e conserte justamente lá onde você agiu errado. Então, você não precisa nem sequer mais vir a mim. Você pode poupar esse caminho. Vocês veem, é simplesmente necessário o que disse Zaqueu. Quando o Senhor concedeu graça a ele e a sua casa, ele disse: aonde eu enganei, lá eu quero reparar. Eu quero até devolver 4 vezes mais aonde eu peguei. Quem diz: querido Salvador, eu não peguei o valor certo dessas pessoas lá do imposto, eu peguei mais deles, e isso não só uma vez, mas várias vezes. Ele disse: eu irei lá e repararei. Ele poderia ter dito 10 vezes ao Senhor, não teria sido bom. Ele tem que ir lá aonde ele tem que reparar a coisa. Compreendemos isso? Somente então, Deus pode conceder graça e, de fato, reparar o dano somente dessa forma e não de outra. Quem disse? Irmão Branham, na pregação, ele disse: nós temos assim uma inclinação de pegar um atalho, de encurtar. Nós queremos chegar mais rápido ao alvo e saímos do caminho. E aí acabamos lá no meio do mato e não alcançamos nada. Eu creio que essas reuniões foram determinadas por Deus para nos dar o fundamento, colocar o fundamento para que saibamos como que temos que lidar um com o outro. E também isso eu quero vos dizer. Eu penso que eu já mencionei. Vamos ficar adultos espiritualmente e reconhecer quando o diabo ele nos sussurra coisas contra um irmão ou contra uma irmã. Nós queremos cortar essa linha, sequer permitir que passe por nossos lábios. Somente então, quando passou pelos nossos lábios, então cumpre dano. Se somente é um pensamento que nos toca, com isso nós podemos ainda estar reparados, dizer: Senhor, tu vês, eu não quis. Mas se expressamos, então não podemos voltar atrás, e muito raramente podemos reparar. Não vos deixeis sussurrar nada do inimigo contra um irmão ou contra uma irmã. Vejam o irmão e a irmã através de Cristo, assim como Deus nos vê. E assim como você é contemplado por Deus e quer ser visto por Deus, assim também permita ao irmão que Deus, da mesma forma, possa ver como vê a ti, como justificado, como agraciado, como sua propriedade preciosa, pelo qual ele derramou seu santo sangue. Muita preocupação nós poderíamos nos poupar a nós mesmos se nós não dessemos mais espaço ao caluniador. Mas está escrito: não dê espaço ao caluniador. Vamos seguir isso a partir de hoje. Amém. Amém. Simplesmente discernir o que é dito, se serve para edificação ou para destruição. Tudo o que vem de Deus serve para edificação da congregação do Deus vivo. Eu leio agora da carta a Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, e a partir do versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Uma palavra direcionada a nós nesta hora. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Em nada mais, em nenhum irmão, em nenhuma vivência, em nada. Colocai vossa esperança somente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Agora uma pergunta: quantos quantos receberam a revelação de Jesus Cristo? Vocês sabem o que está escrito no último livro da Bíblia, revelação de Jesus Cristo, que Deus participou a João para mostrar aos seus servos o que deveria acontecer em breve. Ao seu servo que acontecerá em breve. Jesus Cristo somente é reconhecido através na sua divindade, somente através da revelação divina. E aqui nos é dito claramente que nós devemos nos prontificar espiritualmente para caminhar adiante, ser sóbrios e colocar nossa esperança exclusivamente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, o Senhor se revelou a ti, a você, então isso é graça. Então isso é graça. A Moisés, ele passou ao largo dele. Primeiro ele viu as costas. Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto é revelação de Jesus Cristo. Isto é graça se vivenciamos. Então, essa palavra do caminhar para frente não é direcionado a todos, mas àqueles que na revelação de Jesus Cristo reconheceram a graça de Deus que lhes foi participada. No versículo 14 está: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Hoje à tarde, nós falamos sobre algumas coisas, coisas que eu jamais falei antes. Se aqui está escrito, então, sede santos em toda vossa maneira de viver, então, eu quero saber uma vez, de todos saber, se é possível no casamento ter um caminho santo. Melhor do que sem o casamento. A primeira instituição de Deus na Terra foi: não é bom que o homem fique sozinho. Eu lhe darei uma ajudante que estará ao seu redor. O casamento é santo. Naturalmente, há pessoas, como disse Lutero naquela época, sequer aqui podemos repetir. Ele tinha sempre o Papa ao redor e ele disse, ele joga, sugere em tudo, até no casamento. O casamento é uma instituição divina. Onde vem o amém? Porque eu estou perguntando sobre isso. Eu quero saber se que está claro para todos o que é pecado. Pecado é transgressão da lei, dos mandamentos, ou não? Às vezes, pessoas que chamam tudo pecado e vivem no pior pecado que existe, qual seja, no pecado da incredulidade, acima dos dois ouvidos, e criticam o mundo inteiro, e eles mesmos não caminham adiante, não progridem. É possível ter uma vida santa sobre a terra no estado no qual Deus nos colocou. Eu poderia agora ir a Levítico capítulo 17 e lá mostrar um atrás do outro aquilo, listar tudo a vocês, o que Deus declarou como santo, mas cada um de vocês tem a Santa Escritura. E por isso, de fato, aceitem hoje assim. Se você está sozinho, se você está com um parceiro, parceira, é possível ter uma vida santa com Deus. E me veio o pensamento. se me mostrarem famílias intactas ou casamentos intactos, então eu vos mostrarei uma congregação intacta. O que dissemos? A congregação começa no casamento e na família e se torna congregação. Mas nós também, sobre isso, temos que ter clareza. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus e dos mandamentos de Deus. Isto é pecado. Nós já explicamos aqui, e Paulo justamente pegou esse ponto profundamente. Ele descreveu, ele disse: nós não saberíamos o que seria o pecado. E ele falou que a lei foi nosso educador e nós fomos mantidos debaixo da lei até que a graça se tornou revelada. Sem lei, nós sequer teremos reconhecido nossa transgressão e a necessidade da redenção não teremos compreendido. Deus sabia precisamente o que ele fazia. Eu leio adiante, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, porquanto está escrito, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante nossa peregrinação, que temor? Temor ou medo de punição? Não. No temor de Deus, no temor de Deus, que consiste que nós respeitemos sua palavra e não façamos transgressões. Porque nosso Senhor disse que num mandamento todas as leis e todas as leis dos profetas foram resumidos nessa lei. Tu deves amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua mente, assim por diante. E o teu próximo, como a ti mesmo. Disso consiste toda a lei e os profetas estão realizados nisso. Por isso, a lei, sequer algo que nos oprime, pelo contrário, ele foi colocado debaixo da lei para cumprir a lei e a nós nos dar na maravilhosa liberdade dos filhos de Deus, na liberdade que está nos limites da palavra de Deus e permanecerá para sempre. Nós lemos adiante aqui, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós, pelo precioso sangue, fomos comprados. De filhos de homens, foram feitos filhos de Deus. E como o irmão Branham trouxe uma forma tão bonita no exemplo, quando ele disse: se um filho é nascido nesse mundo, então é lavado, e assim se passa um banho na palavra, porque nós fomos nascidos de novo para uma viva esperança. Deus simplesmente quer trazer tudo em ordem. Cada dúvida, cada incerteza, cada inclareza, tudo Ele quer colocar de lado. Ele quer saber, Ele quer que nós saibamos do que se trata. E vocês sabem ainda? Isso já se diz na boca popular. E não saber algo não te poupa da punição, mas a punição foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. No versículo 20 está: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vocês percebem do que se trata aqui? Não somente ele, mas também nós, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos por Deus. E como o irmão Branham explica, Abel, ele trouxe o sacrifício, ele deixou sua vida lá no altar, lá no campo. Nós trouxemos nosso sacrifício, Deus nos trouxe, é Cristo. Mas nós chegamos ao Gólgota e reconhecemos de termos sido crucificados com Ele. E eu espero que todos nós não somente digamos isso, mas que seja assim de fato. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos que fazer uma cara comprida sobre isso? Podemos também colocar a roupa de cowboy, se é necessário? Podemos ir subir a montanha, irmão? Sim. Podemos fazer isso? Podemos ir pescar, às vezes, se for o caso? Posso ainda dirigir com meu Mercedes? Certamente. Certamente. O que nós compreendemos? Não um revestimento de moralidade, mas um novo nascimento através do Espírito. E nisso nós permanecemos terrenamente pessoas normais e sóbrias, com crentes que se tornaram insóbrios. Eu não quero estar junto. Pessoas sóbrias e normais eu prefiro, e a vocês também. Deus nos concedeu a graça, e eu sei que nesses dias, nesse lugar, grandes coisas acontecem. Pode ser que não é cada palavra para cada um, mas para cada um há na palavra o suficiente que ele possa ir para casa e colocar em prática, em ação. E se fizermos todos isso, e então chegamos, por exemplo, na Páscoa, nos reunimos na Páscoa aqui, sim. Então já poderia ser que a nuvem da glória já ficasse sobre nós. Sim, está conosco isso. Deus quer se revelar. Deus se revelará. Nós temos que criar a atmosfera ou permitir a Ele que Ele crie a atmosfera. Eu percebo que o tempo passou. O irmão Russo, sempre com muito tato, ainda não me puxou aqui, mas deixe-me da Santa Escritura ainda ler a tantas palavras. Eu não sei se passa com vocês como comigo. Para mim, a palavra se tornou novamente preciosa. Se abriu novamente nova luz, nova clareza. A velha palavra se tornou nova, foi nova de uma forma iluminada pelo Espírito Santo. Eu desejo de ler de 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Isto é, não é somente uma memória, uma ceia de memória? Uma ceia de memória também. Nós nos lembramos daquilo que aconteceu no Gólgota. Ao mesmo tempo, nós vemos o resultado. O resultado do Gólgota. A congregação do Deus vivo, que lá foi comprada e trazida à vida, chamada à vida, ambas as coisas valem. Memória, ceia de memória, mas também comunhão. Comunhão com o corpo de Cristo. Ambas coisas valem. E no versículo 17 está: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O Senhor, Ele também cuidou para que não distribuamos coisas redondinhas. Isso eu vi uma vez na África do Sul, como as pessoas fazem isso na igreja romana. Não. Nós somos gratos a Deus sem nos elevarmos. Nós não quebramos pãezinhos e damos o restante em algum lugar. Nós partimos um único pão que sem fermento foi assado. E esse pão representa, de um lado, o corpo do Senhor que foi trazido, e então o corpo como congregação que, como resultado do sacrifício do Gólgota, foi trazida à existência, foi falada, chamada à existência. E por isso somos de coração gratos, pois aqui está escrito: nós todos participamos do mesmo pão. Irmãos e irmãs, diante da face de Deus, nós formamos um corpo, uma unidade, e assim como o pão é um pão, assim nós todos somos um corpo em Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Através de um Espírito, nós todos fomos batizados para um Espírito, muitos membros, mas um só corpo, o corpo do Senhor, a congregação do Deus vivo. Você faz parte? Diga amém. 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 Nós sabemos. Uma irmã perguntou se é necessário que tenhamos sido batizados com o Espírito. Eu sei que o irmão Branham, de fato, numa pregação, ele disse: mas quem hoje entre nós quer fazer juízo e julgar quem é e quem não é? Eu somente posso dizer que nós encontramos graça diante de Deus, e o Senhor falou a Moisés: quando eu vir o sangue, quando eu ver o sangue, eu passarei ao lado de vós, vos poupando. Se nós pertencemos à multidão comprada pelo sangue, então o seu Espírito deu testemunho ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus pela graça. E se o Senhor vê o sangue, então nada mais pode nos acontecer. Também o pensamento vale a pena ser mencionado. Quem estava debaixo da cobertura do sangue? Os israelitas primogênitos. Quem está hoje debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro? Os primogênitos que têm o direito da primogenitura e foram nascidos dentro da família de Deus. Graças seja a Deus por isso. Reconheça-te aquilo que aconteceu no Gólgota de todo o coração e de toda a alma. Se você ainda não vivenciou, então que possa te ser concedido agora, que você com palavras sinta, literalmente sinta que sofrimento, que dor o nosso Senhor e Redentor teve que sofrer lá. Venha ao teu sacrifício, deita-te sobre o altar de Deus com o teu sacrifício. É o Cordeiro Sacrifício, Jesus Cristo, que foi abatido. Por isso, vamos celebrar na massa doce da alegria e da verdade. Também estamos prontos para retirarmos o restante do fermento, da malícia e tudo que está escondido ainda hoje, nesta hora, agora, colocar para fora isso e dizer: Senhor, pesquisa-me e prova-me, porque eu não sei aonde falta. Revela-me através do Espírito onde o diabo ainda está me guiando pelo nariz, como ele ainda deixa valer o seu direito sobre mim. E diga então, na fé: Satanás, tu perdeste o teu direito em mim. Eu pertenço a Cristo, sou sua propriedade. Nós fomos comprados por um alto preço. Vamos trazer honra ao Senhor através da nossa vida. Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos aqui viver a sua vida divina aqui e estar e seguir adiante no ministério divino até que a congregação passe do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós somos natureza divina. Aleluia. Glória e honra seja ao Todo-Poderoso Deus. Amém. Amém.